Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 167º...
Nunca vais conseguir dizer
episódio isso. Do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com Tina Turner... Ai, olha, fui eu. Mas com Tina Turner, sempre.
Simply the best. Bam, bam, bam. Better than all the rest. Bam,
isso
bam.
É mais a cheira.
Better than anyone. Eu não consigo fazer a voz da Tina Turner.
Verdade,
é inimitável.
Abandonou este mundo. Mas estará para sempre nos nossos corações.
Sim. Mas é triste.
Por acaso foi daquelas coisas que nas últimas semanas falámos dela aqui. Há uns poucos episódios. Aliás, também por culpa da Marta, o pelo de arame do Instagram, em que nós tínhamos falado da Cher e da Madonna com umas grandes divas, e ela, então e a Tina Turner? Depois até acabamos por falar no episódio seguinte, com esta deixa da Marta sobre a Tina Turner, e falar um bocadinho, no fundo, a influência que ela teve.
É uma das tuas grandes favoritas.
Sim, ainda por mais, eu estou a seguir esse episódio.
Não sendo também das minhas também, mas tu tiveste uma história mais regular com a presença dela na tua vida.
Eu acabei por ouvir bastante Tina Turner a seguir a esses episódios, e depois do género, quando vi tipo em rodapé, tipo por acaso, e eu, me riu. Agora é mesmo... Pronto, eu sei que ela já lá está, tinha 83 anos, salvo erro.
E teve muitos problemas de saúde nos últimos anos.
Sim, teve também assim vários problemas.
Dois filhos que faleceram...
Exato.
Extemporaneamente.
Enfim, não sendo uma surpresa, não deixa de ser sempre um choque, até pelo impacto que ela teve. Ela lá está, eu tive... Enfim, na minha solidão de juventude e adolescência, eu passava muitas vezes a ver os... Comprava as cassetes VHS e via os concertos dela e era tipo, uau, fantástico.
Ela foi uma das grandes... Se calhar a primeira mulher a ter os grandes concertos em estádio... estádios de rock.
Sim.
Ela e a Madonna talvez foi mais ou menos na mesma altura em que a Tina Turner também ficou mais popular na altura do What's Love Got To Do It, também nos anos 80. Não, foi relançou já pela terceira ou quarta vez.
Aos 45 anos, lá está.
Sim, porque ela já desde os anos 50 que tinha sucesso com a dupla Ike and Tina, que era um casal, e um casal em que o marido era mega abusivo, e ela teve uma vida de merda. Durante muito tempo teve uma vida mesmo muito má.
Sim.
E...
Eu vi o documentário, na HBO. Sim, no fundo foi o meu luto que eu fiz. Eu cheguei a casa lá tarde, depois da meia-noite, e pensei... Nem que tinha conseguido processar nas horas anteriores a morte dela, porque estava nas aulas, e depois quando cheguei a casa foi quando, ok, como é que eu vou lidar com isto agora? E então foi a minha forma. Deitei-me super tarde, mas eu sabia que eu não conseguia fazer de outra forma. Então obriguei-me, entre aspas, a ver o documentário. Porque eu já tínhamos estado para ver o documentário há imenso tempo, mas não estava disponível em Portugal. Agora já está disponível em Portugal. Podem ver na HBO. E então pronto, foi a derradeira desculpa para finalmente ver o documentário. E é muito bom. Foi uma das últimas vezes que ela apareceu publicamente, foi para filmar as entrevistas para esse documentário, e para a abertura do musical da Tina Turner na Broadway. Foi as últimas duas coisas que ela fez antes de se encerrar a sua carreira. E há uma frase que fica muito na memória, é porque é logo uma das frases de abertura do documentário, em que ela diz que a vida é feita de coisas boas e más, mas que na dela as más tiveram mais peso. É assim meio, ok, como é que uma mulher com tanta força, que inspirou tanta gente, a verdade é que no fim ela acha que o balanço foi negativo da vida pessoal dela.
Ela disse mesmo na entrevista do documentário, não foi uma boa vida, ou pelo menos o lado ruim não foi equilibrado pelo bom. O lado positivo é que chegamos eventualmente a um momento da nossa vida e não precisamos falar mais sobre isso. Respeito é o que quero, é o que a maioria quer, mas muitas vezes não conseguimos aquilo que queremos. Especialmente nós mulheres, já os homens não. Eles fazem o que querem na hora que querem. Isto também já é parte de um discurso dela num concerto nos anos 70, em que, pronto, estava ainda muito na sombra do Ike Turner e da separação.
Sim, não, esta é precisamente o que eu estava a dizer. Uhum. É a frase do documentário. Sim.
Não, a segunda que eu disse é que do respeito é que já é de um concerto. Mas, enfim, é mesmo triste, tipo, ela chegar ao final da sua vida e pensar, pronto, ok, já não preciso falar muito sobre isto, mas a realidade é que ainda pesa todo o mal que me foi perpetrado.
Sim, e ela teve várias tentativas de suicídio, ela também não... Ela fala de tudo, ela realmente fala várias, disso.
Eu não sabia.
Teve pelo menos duas ou três.
Na altura que estava casada.
Sim, mas pronto, não deixa de ser uma história de superação.
É especialmente porque ela ainda por cima era contemporânea tipo da Aretha, de mais quem? Então, da Aretha Franklin, da Diana Ross.
Diana Ross, exatamente.
E inspirou pessoas, lá está. A Beyoncé só existe hoje porque existiu uma Tina Turner.
E a Tina Turner tem uma coisa em relação a essas grandes divas também, obviamente, em que elas eram mega femininas. A Tina Turner não. Até era algo andrógina. Ou seja, ela tinha uma grande potência feminina, mas também tinha alguns traços mais... Lá está, que podiam ser considerados mais musculada. Sim. Portanto, havia ali um grande contraste com o padrão, digamos assim. Enquanto que antigamente, antes dela, principalmente as grandes divas negras norte-americanas vendiam-se pelos seus traços femininos, uhum, cuidados. Ela não, ela rasgou com isso tudo. Enfim, vê-la em palco com aquela voz indescritível, porque não, ela começa não, a cantar e não há nada a fazer. É a Tina Turner. Não é, ela nunca teve formação nem nada, aquilo vem de dentro dela, é uma coisa brutal. E pronto, e claro que no início da sua carreira foi muito explorada também por isso, porque o Ike sabia que a grande estrela era ela, era isso que fazia o sucesso.
Foi ele que lhe deu o nome.
Exato, e foi a única coisa que ela quis manter após o divórcio.
Porque ela chama-se Anna May.
Anna May. Mas ela sabia que o seu grande valor estava no nome, na marca Tina Turner.
E então, era branding, na realidade. Tipo... No,
e então foi a única coisa que ela pediu. Ela não tem quaisquer direitos das suas canções, com o Ike.
Com o Ike.
Portanto, ela teve que começar do zero. Ainda para mais, teve que começar depois dos 40. Isto na década de 80 ainda era muito problemático. Ainda mais do que hoje em dia.
Na altura do Acid Queen ainda estava com o Ike?
Eu diria que não, já não.
Mas isso já foi década de 70.
Sim, já foi ali numa opa, fase... Essa 60... Não sei se já era divorciada, mas já não estava com ela.
Eu acho que ainda estava com ela na altura do Acid Queen, em que ela participou naquele filme da Who, o Tommy. Que foi tipo... Acho que foi a primeira vez que eu a vi de outra forma. Tipo, estava a ver aquilo tipo... Uou, ela tipo é completamente... Transfigura completamente aqueles padrões todos. Não há aqui um padrão molde para ela. Ela faz o seu próprio... molde.
Aliás, ela também foi homenageada pela Madonna em concerto com o tal vestido vermelho que foi em que digressão? Já nem sei, mas vê-se a Madonna com um vestido vermelho tal do Acid Queen.
Confessions Tour.
Pronto, em que foi uma grande homenagem também à Tina Turner. Elas curiosamente partilharam uma capa da Rolling Stone com outra diva.
Sim, com a Cher.
Foi com a Cher também, as três. Que giro.
Ou foi com o Courtney Love?
Por acaso não sei. Estou a ver a Tina e a Madonna e não estou a ver a terceira.
Love. Eu acho que era Courtney Love.
Pronto, partilharam então esse momento. Sim. Também.
Mas lá está, eu estou sempre a bater na tecla da Beyoncé porque de facto
se
a Tina Turner não tinha um molde para aquilo que ela fez, a Tina Turner foi um molde da Beyoncé e isso foi assumido pela própria. E aliás, um dos meus vídeos favoritos também de ver da Tina Turner é uma homenagem nos Grammys da Beyoncé à Tina Turner, em que a Tina Turner também participa e estão as duas a cantar o Proud Mary. Sim. Que para mim é tipo
uma grande, grande canção. Quais assim canções favoritas dela que
essa,
tenhas?
Essa aí...
Já tivemos esta conversa há três semanas.
Proud Mary, o Acid Queen, o Golden Eye.
Lá está. Eu, por acaso, eu na altura tweetei, quando estava a caminho de casa, ela tem duas canções de banda sonora das melhores dos anos 80 e 90. Lá está o We Don't Need Another Hero, do Mad Max, em que ela também é protagonista no filme. Também, enfim, um visual completamente icónico.
Que ficou para sempre icónico para o mundo drag também.
Também.
Há muitas drag queens que fazem... Ah, um look pós-apocalíptico, é aquele. É o Thunderdome da Tina Turner.
Exato. E foi daquelas canções que, lá está, aquilo esteve em todo o lado, faz parte da minha infância. Eu ouvi aquela música tanta, mas mas tanta vez.
Eu acho na que a piscina, música, a música ultrapassou carro. Completamente o sucesso do filme.
Sim, o filme também foi aclamado, mas aquela música acabou por ficar. E depois, como tu disseste, também o GoldenEye, para mim, GoldenEye é das melhores canções da saga Bond de sempre.
Das melhores canções de banda sonora, aquela música.
Sim, perfeita. Sim. Lá está, tem. Foi escrita pelo Bono, salvo erro.
É sério?
Sim.
GoldenEye.
Yep. E foi muito. Lá está, um novo regresso de Tina Turner à ribalta em 90 e pouco. E não sei, lá está, adoro aquela canção e gosto muito dos 95. Álbuns.
95. E foi mesmo escrita pelo Bono.
Eu sei, então, não estava
a dizer. Ah, e produzida por quem?
Por quem, Nuno?
Nelly Hopper.
Ah, da Björk. Pronto. E pronto, e gostei muito dos últimos álbuns. Ela, eu acho que também foi uma música que falei aqui há umas semanas, provavelmente estou-me a repetir, mas é Falling, dentro das músicas sim, não conhecidas. Sim, adoro aquela música, uma grande canção de amor que também podem ouvir, Falling, de Tina Turner. Lá está, com aquela voz maravilhosa, única, que rasga o silêncio. E ela rasgou o silêncio.
E o seu próprio silêncio, que foi sim. Silent All These Years.
Olha, um grande beijinho à Tina Turner.
Para sempre nossa.
Sim.
E de todas.
Sim, um grande beijinho.
Vamos falar um bocadinho de Mariana Mortágua, que foi ontem, hoje?
Estamos a gravar
hoje domingo. Ok.
Hoje domingo,
foi eleita coordenadora do Bloco de Esquerda, sendo assim a primeira líder partidária LGBTI do panorama político
assumida,
português.
Assumida.
Assumida, sim.
Ai, desculpa.
Jane! Corta!
assumida,
exato,
não é?
Exato, assumida. Isto, pronto, é um grande feito.
Sim.
Porque de facto. Bem, já
independentemente, obviamente. Lá está, agora não me venham dizer, por causa da identidade, agora é não sei o quê. Não é por causa da identidade.
Apesar de todos
os obstáculos, apesar de todas as coisas que lhe atiraram.
Não, e nomeadamente foi uma das formas de assédio e de chantagem que deputados de outros partidos estavam a fazer sobre ela para a obrigar a fazer o coming out.
Sim.
E ela fez o coming out na semana da visibilidade lésbica,
uhum.
no seu comentário de semanal da SIC.
Sim.
E pronto, já falámos disso, foi um discurso incrível. Sim. E de facto para calar toda a gente.
Por isso,
e...
não é por ser, é apesar dos obstáculos. Não, apesar dos obstáculos e de todo o discurso de ódio que ela sofreu.
Sim.
Apesar disso, é hoje, então, a coordenadora do Bloco de Esquerda.
E assim, eu tenho algumas coisas que não gosto no Bloco, mas a Mariana Mortágua sempre foi aquela pessoa do Bloco que eu respeito desde o dia 1, porque ela é incansável, tem... Tipo, participa nos grupos parlamentares todos, sempre super incisiva, sempre super acutilante. Epá, acho que vai ser uma grande mais-valia para o Bloco de Esquerda, que anda assim um bocadinho em baixo. Eu acho que ela vai trazer o Bloco acho outra vez.
A Catarina Martins também fez um ótimo trabalho, mas lá está, já está há muito tempo.
Já está cansada. Sim. Algum cansaço também.
Obrigado, Catarina,
mas...
Agora é tempo da Mariana. Sim, um grande beijinho às duas.
Muito contente. Vamos continuar a falar sobre mulheres.
Sim.
Nomeadamente um leste no site. Tinha saudades.
Oh, não.
Dia Internacional da Saúde da Mulher, que é hoje
que
também.
É hoje.
Dia 28 de maio. CPLS recomenda a criação de Plano Nacional da Saúde da Mulher. Olhar para a mulher na sua total liberdade e igualdade. Isto é a Sociedade Portuguesa da Literacia em Saúde, a CPLS. O que foi?
Eu gosto quando estás a ler, estás tipo a falar completamente.
Estou. É que eu sou uma pessoa do teatro agora.
Sou uma pessoa do teatro, é verdade. Já agora... foi a tua estreia, no Manel.
Já podias dar voz a isso, pois mas não falar. Vais dar a voz a Marco Mengoni. Mas pronto.
Oh, desculpa.
Nunca falou sobre isto.
É verdade, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde deixa então recomendações ao Governo sobre a necessidade de estudar uma orientação para os cuidados da saúde feminina. Então este Dia Internacional de Saúde da Mulher é celebrado neste domingo. Eu gosto que esta iniciativa também não esquece a saúde da comunidade LGBTI, nomeadamente das mulheres trans, e acaba por ser uma chamada de atenção ao governo, porque a saúde das mulheres portuguesas é pior do que a dos homens. Quem diz é Cristina Vaz de Almeida, que é a presidente então da SPLS, que afirma que apenas 22% que apenas 22% das mulheres afirmaram ter feito um exame para detectar qualquer tipo de IST, de acordo com o Índice Mundial de Saúde para as Mulheres de 2022. Além disso...
Diz o que é IST, que as pessoas ainda não sabem.
Infecções sexualmente transmissíveis. Yeah. Além disso, relembra que o relatório do Instituto Europeu para a Igualdade de Género 2021 diz que a saúde das mulheres portuguesas é pior que a dos homens, têm mais dificuldade em pagar despesas de saúde mental e dentárias e vivem menos tempo com qualidade de vida depois dos 65 anos. Portanto, isto são tudo questões que também importam retratar e que, no fundo, são responsabilidade das entidades de saúde nacionais que precisam ter isto e tudo isto em conta. Diz ela, continua, é necessário que consigamos responder a todos os pedidos de ajuda, principalmente os grupos que, perante as suas vulnerabilidades, tendem a esconder-se mais ou recusam pedir ajuda por vergonha ou receio. Neste sentido, o Governo criou, ainda este mês, um grupo de acompanhamento para reforçar a estratégia de saúde para as pessoas LGBTI+. Portanto, isto lá está, é uma coisa que ainda levará o seu tempo. Esperemos que, com esta chamada de atenção, com o novo grupo... Enfim, que Portugal, que está a viver grandes desafios no que toca ao SNS, especificamente, consiga, enfim, dar resposta, lá está, a estes grupos de mulheres e, dentro delas, também grupos minoritários.
Sim, como as mulheres trans, que têm um acesso à saúde muito dificultado ainda hoje.
Sim, e então esperemos que seja para breve esse tipo de apoio.
Eu queria ainda só ressalvar que a SPLS defende um foco na saúde holística da mulher integrado num determinado contexto, na saúde reprodutiva e planeamento familiar, na prevenção e rastreio de doenças como as infecções sexualmente transmissíveis, como já disseste, e no investimento em investigação científica para melhorar a compreensão das questões de saúde específicas das mulheres. Isto porque continua a haver um grande bias nos estudos clínicos. Mesmo doenças de mulheres são feitas com homens, o que é surreal. Acontece muito nos ensaios pré-clínicos, que são feitos com animais de laboratório, com roedores, utilizam ratos macho para fazer estudos de doenças femininas. O que é absolutamente absurdo. Primeiro que tudo, porque os ratos machos são mais fáceis de manter. Por essa única razão. Não. É verdade, tipo, é uma questão de facilidade.
Mas a verdade tem que ir às compras, comprar joias e
Não, fáceis de manter em laboratório. Jesus. Portanto, há logo ali um bias nos ensaios pré-clínicos e que passam. E depois vão para ensaios clínicos. Continua a haver um bias. Portanto, isto tem que ser uma coisa mesmo pensada desde raiz.
Sim, a investigação está muito focada no homem.
Está, não é? Muito focada no homem. Mesmo nas doenças das mulheres, são os homens que têm... é o sexo masculino, neste caso, que acaba por
ser o predominante. Toda a investigação acaba por ainda ter muito esse
bias. Não, mas é que tipo, mesmo tipo, em ensaios com ratinhos utilizam-se os machos para doenças femininas. Tipo, what? Estamos a tentar mimetizar um sistema complexo, reprodutor e tudo mais, em machos? Pois. Tipo, what the fuck?
Ficam sempre para trás, lá está. Enfim, por isso é que este dia também é importante, super chamar importante. A atenção a estes desafios.
Agora vamos ao México!
A nossa drag queen do Drag
Race Espanha. Vega já se foi embora.
Pois. Mas ainda pode voltar, aliás, é o episódio de hoje.
Pois é, temos que ir ver. Oh, não vamos ver. Hein?
Vemos mais logo, Nuno.
Está bem.
Tu tens que ir para o teatro.
Dar voz a... Não!
Sim. Não é?
Lê-se no site. México revela novo passaporte não binário e abraça a sua cultura milenar.
Ai, tão bem. Gracias. No México, quem solicite um passaporte pode agora evitar o marcador homem ou mulher naquele que é visto como progresso histórico para quem se identifica com um género não binário. Com o novo passaporte, pessoas mexicanas não binárias que não se identifiquem como homem ou mulher podem agora responder com um X. Então, Marcelo Ebrard, não sei se é assim que se diz, que é o ministro das Relações Exteriores do México, disse que endossamos o nosso apoio à diversidade sexual. Todos os direitos devem ser garantidos para todas as identidades. Chega de discurso de ódio, a diversidade enriquece e floresce.
Viva México! No entanto, todavia contudo.
Pronto, há algumas críticas, nomeadamente a ver esta confusão entre o sexo e o género nestes documentos. Lá está, acho que é um passo que é importante, porque efetivamente abre a porta às pessoas não binárias no México, neste caso. Embora não seja feita da forma mais, mais correta, digamos assim, para de o fazer. Este artigo, no entanto, não é apenas uma notícia, porque com isto descobrimos que... Descobrimos não, já sabíamos... da existência de, e já falámos também aqui neste podcast, da existência de muitas identidades não binárias em todo o mundo que depois foram muito reprimidas pela colonização europeia.
Sim, quando dizes, essas comunidades eram em culturas indígenas, portanto a partir Sim. do momento em que foram colonizadas perderam completamente a sua visibilidade e foram mesmo aniquiladas, se calhar de forma mais literal.
Mas no México continuam a ser celebradas em nichos, é certo, mas continuam a ser celebradas, são as chamadas mush, eu acho que se diz mushei, mas não tenho a certeza.
Em Oaxaca.
É um terceiro género reconhecido entre o povo zapoteca, em Oaxaca.
Oaxaca,
que mantém o vestido tradicional e a língua zapoteca entre a comunidade, lá está, zapoteca.
Sim.
E então o México está, no fundo, a abraçar esta a sua cultura, a sua identidade milenar, que tinha sido abafada, aniquilada, enfim, pelos valores europeus binários.
Sim, pelos espanhóis.
Portanto, aquela ideia de que estas modernices das pessoas não binárias, tipo, o que é que elas querem mais? Agora é isto. Não é agora. Isto já existe em 500 culturas por todo o mundo, simplesmente...
O único sítio em que não havia era a Europa.
Porquê?
Por causa do
da igreja.
Catolicismo, sim.
Pronto.
Basicamente. No resto do mundo todo havia, nos Estados Unidos da América, o povo indígena tinha os Three Spirits, tinham...
Em África também, já falámos.
Em África, América do Sul, na Polinésia.
Todo
lado. E depois foi completamente aniquilado, na Ásia também, na Índia e tudo mais, foi totalmente aniquilado pela colonização e pela Igreja Católica.
Sim.
Isto é uma coisa que já existe há milhares e milhares de anos.
O reconhecimento legal das identidades não binárias ainda é escasso no mundo. Atualmente, apenas 16 países e territórios reconhecem legalmente as identidades não binárias ou do terceiro género. O último país a mudar a sua política sobre passaportes não binários, olha, foi mesmo aqui ao lado, foi em Espanha, em dezembro de 2022, ao permitir então os marcadores X, mas apenas para pessoas intersexo. Portanto, ok, um passinho, mas ainda falta dar mais passos.
Mas porquê que não foi em tipo não binário?
Pois...
É mais fácil, não é? Tipo... Homem e mulher num binário.
Em Portugal, o Partido Socialista pretende terminar com a imposição legal de que nomes próprios devem indicar com clareza qual o sexo das pessoas, o que abrirá a porta aos nomes neutros, o que é qualquer coisinha. Apesar da manutenção dos marcadores de género, isso ainda vai para ficar. Portanto, Portugal ainda está atrasado neste campo e as pessoas não binárias ainda não estão a ser reconhecidas.
Esta coisa dos nomes é tão estúpida, tipo, deixem as pessoas ter os nomes que querem, dizes.
Sim, não digo que sejam os nomes que querem, mas ao menos que não sejam... Não, estou a dizer, inventar nomes, tipo, sem
qualquer tipo critério. Grimes, tipo X3456.
Lá está, acho que esse é um bom exemplo do que eu quero dizer. Nesse sentido, ok. Mas, enfim, pelo menos que haja a possibilidade de haver nomes neutros ou haver uma troca qualquer, não sei. E acima de tudo que haja então um reconhecimento legal, porque estamos a falar de direitos e estamos a falar da legalização das identidades das próprias pessoas. Sim. E não é uma coisa que, como estamos a ver, não é sequer uma novidade, é uma coisa que pertence à humanidade. Portanto, por favor, trabalhem por isso também.
Sim, a ver se subimos para o ano no Rainbow Mapping.
Ah, pois, também é importante.
É por aí. Vamos dar voz a?
Agora é que é dar voz a.
Pois, então vais dar voz a quê, Pedro?
Ai, tenho que dar ao Marco Mengoni.
Primeiro que tudo, explica-me uma coisa.
Vou tentar.
Porque é que este homem tem 3 discos com as mesmas músicas?
Então, este é o terceiro, lá está, o terceiro disco da sua saga Matéria.
Matéria?
Matéria. Ele lançou o primeiro o Matéria Terra, depois o Matéria Pele e, por fim, agora o Matéria Prisma. Que lá está, é um prisma, ele tem uma fotografia dele com um rainbow a passar-lhe assim na cara.
Muito bicha!
Linda. Lá está, estamos quase a chegar a junho, tinha que ser, não é? É o novo álbum de Marco Mengoni, que lançou agora, e lá está, ele está a ser muito acarinhado por fãs da Eurovisão também, e eu acho que o Dua Evita vai ser o maior sucesso dele.
Dua Evita?
Sim.
Ah, o do Evita! Eu pensava que ele estava a cantar uma música do Evita, do musical.
Oh, Nuno! Do Evita!
E ele... Don't cry for me, Argentina!
Pronto. Ele...
Então, mas pronto, isto é sempre... Tipo...
É uma saga de álbuns em que ele vai adicionando novos discos.
Ele simplesmente não faz os discos à parte? Eu fico-me baralhado.
Mas porque não assim, Nuno?
Eu, Pelé, nem consegui encontrar.
Como assim?
Porque apareceu a Terra.
Mas no Terra apareceu... tem as músicas do Pelé. E do...
Não, ao contrário.
E do... Qual é o outro que falta?
O Pelé que tem Terra. Músicas do Terra.
O Pelé tem músicas do Terra.
E o Prisma
tem do Pelé e da Terra. São 3 álbuns. porque é uma saga, ele vai continuando, vai adicionando.
Ai, está bem, mas qualquer dia o...
Não cabe.
O álbum Spotify tem 7 discos.
Aqui por causa não cabe no Spotify, não é?
Sim.
Não sei, por acaso não sei se é uma trilogia. Tem boas músicas e, claro, o single tem o do Evita logo à abertura, não é? Esperto.
Então, mas... Mas isso já vinha no álbum anterior, no Pelé?
Não, ele adicionou depois de lançar, ter ganho o festival.
Adicionou a Pelé?
Sim.
Pois.
Mas foi recentemente, portanto, foi há coisa de um mês. Agora, este é que lançou mesmo no disco Matéria Prisma. O primeiro single após o lançamento é que foi então também com a Queen italiana Elodie, com a Pazza Musica, que tem um videoclipe.
Ela é uma drag queen?
Não, é uma rainha, é uma diva. Também tem imensa...
É que o Pedro José Carreira escreveu aqui outra Queen italiana, outra Queen para além do Marco Mengoni, também é uma grande rainha. Uma grande
rainha, desculpa. Olha, vai ver o vídeo, ele e elas estão muito, muito bem.
Sei quem ele é, ela morre.
Não é essa a música, não é essa a música. E pronto, o videoclipe é assim bastante hot.
Pois,
e a música é assim mais veraniana e assim mais mexida.
É o que é fita? Não.
Não, isto é o corretor que em vez de do Evita é pôs, que é fita. Eu estava a ver, o que é isto? Que é fita?
Eu pensava que era o nome do single com Elodie. E o que é fita?
E aqui escreveu pizza à música, mas não é, acho que não é pizza, é pazza. O corretor não gosta do italiano. Não gosta do italiano. Portanto, a minha recomendação vai para o Marco Mengoni com a Matéria Prisma. Um grande beijinho para o Marco.
Não viste mais nada a nível cultural que tenha...
E tenho que dizer que fui ver a peça do Nuno que se chama Presságios. E pronto, aí vi uma grande... Olha, vi lá uma grande pássara, digo-te já.
Desculpa.
Mais que uma até.
Eram vários.
Eram várias pássaras.
Eu era uma delas.
Tu eras uma delas. Olha, acho que... interesse à parte, acho que estiveste muito bem. E acho que é uma coisa, lá está, foi a tua estreia no teatro. E acho que tens talento para tal.
Pensava que foi a tua estreia no teatro, aconteceu
and that's it.
E chegaste ao fim. É o melhor elogio que eu posso fazer.
Não, por acaso foi, lá está, já tinha visto em cinema, também achei que estiveste muito bem, muito natural, mas é um bocadinho diferente fazer teatro.
É menos natural.
É menos natural e estás ali, lá está, não podes repetir. Sim. Tens que, se houver algum erro, algum problema, tens que
assumir
e fazer como personagem.
Isso também faz parte.
E acho que estiveste muito bem.
Obrigada.
Acho que é uma coisa inata e acho que podes continuar.
Mas... Agora já não é inata, já tive algum trabalho por trás.
Está bem, mas é a tua estreia, portanto, gostei muito. E também um grande beijinho ao resto do elenco, também está muito bom.
E um grande beijinho à Paula Moreira.
Que foi
encenadora. Que é encenadora, que ainda está a acontecer. Eu vou daqui a bocadinho vou para mais uma performance.
Ah, não é para a matiné?
Não é matiné, às 7h30 não é matiné, Pedro.
Pois, isso para mim já não é matiné, de
certeza. Já estás quase pronto para ir para a cama, às 7h30.
Oh, quem me dera. E então, pronto, olha, um grande beijinho a todo o elenco, incluindo a ti. Acho que estiveste mesmo muito bem e não é por interesse que eu estou a dizer isto. Wink, wink.
Tá bem, muito obrigada. Beijinhos grandes também a toda a gente que nos está a ouvir e até para a semana, não é verdade?
Sim.
Beijinhos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast
e partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas
e mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes ao...
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com Q, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.